Não perco a esperança!
Não me conformo!
Não desisto do meu futuro!
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Obrigado, muito obrigado por terem vindo. Primeira coisa, um aviso, cuidado com as alergias. Anda muito pó no ar, porque a AD foi buscar mais alguns notáveis ao baú. Foi preciso sacudi-los todos. Ontem foi Paulo Portas. Foi Paulo Portas que apareceu na... Eles sacudiram primeiro e depois empurraram-no para o comício e ele apareceu na campanha.
Façamos o mesmo exercício sobre Pedro Nuno Santos. Que foi dizendo ele? Não viabilize um governo da AD. Zig. Talvez viabilize um governo da AD. Zag. Retiro o que disse sobre viabilizar. Zig. Afinal, não retiro nem mantenho o que tinha dito no dia anterior. Zag.
E eu percebo especialmente disto. Porque se bem se lembram, quando estive no governo, pedi a demissão de forma irrevogável. Zig! E depois fiquei lá mais 2 anos. Zag!
O que é isto? Então, mas é o Portas que vem falar em zig-zags? O que é que se segue? Amanhã no comício da AD, Duarte Lima. Respeitem os idosos. Pim! Olha aquela velha. Pum! Será? Será boa ideia? Será boa ideia? Mas atenção, Paulo Portas não ficou pelo zig-zag. Ele introduziu mais temas da mesma importância no debate.
Que ameaçam fazer uma moção de rejeição contra a AD. Ainda as pessoas não votaram. Ping! Depois que suspendem a decisão de apresentar uma moção de rejeição. Pum. A seguir, logo vejo caso a caso. Pim. E agora? Não governam porque eu não deixo. Pum.
Quer dizer, isto... Vamos lá ver. Vamos lá ver. Assim também eu faço discursos, não é? Assim, isto já é só fazer barulhos. Isto é só fazer barulhos.
A AD tem de ganhar. Tem! Porque se o PS continua no governo, vamos para a bancarrota outra vez. Portanto, e em conclusão, eu diria...
Outra velha glória do passado. Rui Rio entrou hoje na campanha e comentou, e bem... A transferência de um ex-deputado do PSD para o Chega.
Eu acho que em Viana do Castelo pedir-me para atacar o Chega é difícil. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque o Chega fez um grande favor ao PSD aqui em Viana do Castelo. Porque eu que o diga, nós estávamos, já não sabíamos como é que nos havíamos de ver livres do Dr. Eduardo Teixeira, e o Chega fez um grande favor e levou-o. Portanto, eu até por uma questão de gratidão, aqui em Viana, dizer mal do Chega custa-me um bocado, quando eles prestaram-nos um enorme serviço, que é de uma vez para sempre levar o Dr. Eduardo Teixeira para fora do PSD.
Portanto, isto é o equivalente a... Dr. Rui Rio, então ouvi dizer que lhe assaltaram a casa. Está triste? Não. Não, porque os ladrões a única coisa que levaram foi o saco do lixo. Eu até agradeço. A minha mulher já me dava a chatear a cabeça. Vai levar o lixo, vai levar o lixo. E eles foram... Se me quiserem assaltar também às quartas, que é o dia do plástico, até deixo a chave debaixo do tapete.
Bem visto. Bem visto por Rui Rio. O PS fez ontem um comício na Aula Magna e Marta Temido, que cresceu numa aldeia onde as campanhas eleitorais não passavam, viu um comício pela primeira vez.
Boa noite, Aula Magna. É um orgulho poder estar aqui hoje com o Distrito de Lisboa inteiro para dar as boas-vindas ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.
Só paro quando me atirarem uma sardinha.
Tão contente. Neste comício, foi bom porque Marta Temido aproveitou para acrescentar mais um capítulo à sua coleção de opiniões sobre o papel dos grupos privados de saúde durante a pandemia. Foi mau, foi bom, foi mau.
A resposta para essa terrível dificuldade, essa terrível provação, esteve na capacidade de termos um SNS forte, um Estado Social forte, que protegeu a saúde, que protegeu o emprego, que protegeu as empresas, que nos protegeu a todos quando todas as outras portas se fechavam.
Os operadores privados e do setor social é absolutamente justo dizê-lo, foram essenciais para a resposta à pandemia. Foram absolutamente essenciais. E,
mas não era essa a imagem que passava na altura? A imagem que passou na altura é que o Serviço Nacional de Saúde queria ficar só.
Mas não é verdade. Há muita coisa que acontece e que tem explorada porque interessa politicamente ser explorada.
À porta. E muitos privados puderam fazê-lo, puderam exercer um mecanismo do layoff. Os vales cirúrgicos que puderam continuar a ser emitidos e para os quais teria sido tão útil que o setor privado e social continuasse a garantir resposta, não tiveram utilização por duas ordens de razões. A primeira é porque as pessoas naturalmente tiveram receio e não os quiseram utilizar. A segunda é porque muitos convencionados, e poderemos fornecer-lhe a lista nominativa, disseram que queriam suspender as suas convenções, disseram que não estavam lá, que não podiam, que não era o momento, que também tinham medo, que não estavam disponíveis para prestar serviços.
E é aqui... É aqui que se nota que o Portas não percebe nada disto. Não é?
PS é zig-zag!
Não é, o
PS é zig-zag-zig outra vez!
Não é? De 6 em 6 meses... A Marta Temido muda de opinião sobre os grupos privados de saúde. Eu já sabia, porque eu tenho uma tia que sente no joelho sempre que a Marta Temido deixa de gostar dos privados. E ela na semana passada já me tinha dito, olha que a opinião dela deve estar para virar, eu já estou aqui. Ah, me dói.
Entretanto, não sei se repararam, mas André Ventura tem recorrido a todas as estratégias típicas dos populistas da direita autoritária. Tem sido muito regular, muito previsível. Por isso, assim como há o calendário do Advento, no Natal, nós agora temos o calendário do Adventura. É muito parecido, em vez de ser antes do Natal, é antes das eleições, e tem o calendário do Adventura, tem uma manobrazinha importada lá de fora por dia, para as crianças ficarem a saber o que é que se vai passar. Abrir a janela do dia 25, primeiro dia de campo.
E começar devagarinho, dia 25, foi dia de copiar as dancinhas do Trump, igualzinho. Vamos agora ver o dia 28 de Fevereiro, vamos abrir a janelinha do dia 28 de Fevereiro, em que ele adotou a estratégia, importada lá de fora, de chamar nomes aos adversários.
That Hillary, as I say, crooked Hillary, crooked Hillary.
O que está a ser o idiota útil da esquerda?
Ou idiotas úteis?
It could be we're going to run against crazy Bernie, that could be.
É o maior mentiroso que o Partido Socialista já pôs como candidato a umas eleições.
Deixa de ser um patife, Alexandre Moraes. É um patife.
Isto é um prostíbulo espanhol. E portanto ficámos com uma espécie de PSD prostituta política.
Muito bem decalcado também. Muito bem, muito bem. E agora vamos ver, vamos avançando. Dia a dia vamos ver, dia 1 de Março, foi dia de copiar a estratégia de não comparecer em debates. Também muito popular. Reparem, vamos abrir a janelinha. Ora, aí está. E cá está. Chega ausente do debate nas rádios na segunda-feira. Donald Trump confirma que não vai participar nos debates das primárias republicanas. Igual, igual, sempre, sempre igualzinho. E é muito divertido. Eu acho que as crianças vão adquirir. Vão adquirir este calendário do Adventura. Vamos a outro clássico, está bem? Foi no dia 3 de Março, que é o clássico é insinuar que as eleições democráticas são, na verdade, fraudulentas.
E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
But I went from leading by a lot to losing by a little.
Este membro da mesa está a dizer que se puder vai anular os votos do Chega.
Bom, este é do Partido Livre. E diz que vai anular os votos todos do Chega também.
Muito bom também. Igual, igual. Vamos agora ver a estratégia de 5 de Março. 5 de Março foi dia de atacar a comunicação social porque tudo o que os jornalistas escrevem sobre ele é mentira.
Esse jornalismo que vocês fazem é um jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha.
Because the media, those people right there, they're corrupt, largely corrupt. CNN is fake news. I don't take questions from CNN.
E juntam-se todos, nas universidades, nas televisões, nos jornais, tudo para atacar. No dia 10, não se deixem intoxicar por muito do lixo que ouvem e que lêem.
Excelente também, não foi? E agora, vamos ver a habilidade de hoje, 6 de março, que é... Eu abri a janelinha e já sei o que é. Hoje é dia de imitar os adversários políticos.
And this guy gets up...
Há um monte negro com aquela voz.
Igual ao Montenegro, igual. E finalmente, na sexta-feira, dia 8, que é na próxima sexta-feira, ainda não aconteceu, mas está no calendário do Adventura e é óbvio que vai acontecer, é a estratégia que falta, que é sofrer um pequeno atentado que não aleije, mas permita vitimizações. Vamos abrir a janelinha, reparem. Portanto, o motorista para o carro, o Ventura sai, leva com o sapato e chora. É isto que vai acontecer. Ele tem estado a treinar, voltou às arruadas, precisamente para ver se isto... Se alguém, o atentado vai ser muito significativo, porque o sapato, depois descobre-se, o sapato vai ser da marca Abibas. E por isso é óbvio que foi atirado por um feirante de etnia cigana. E é muito grave. Eu estou ansioso, já pus um alarme para sexta-feira para ver em direto. Vou estar com a SIC Notícias ligada ao dia todo. O dia todo. E agora, meus amigos, mais uma edição da rubrica Não São Bons da Cabeça de Lista. Hoje, em Não São Bons da Cabeça de Lista, temos Nuno Matos Pereira, cabeça de lista do ADN pelo Porto. O candidato tem aquela humildade típica dos pequenos partidos.
Repara uma coisa, eu muito facilmente dizia-te aqui que sou 10 vezes melhor do que o Pedro Nuno Santos. Basicamente dizia-te isto. Não é estar-me a gabar, é estar a ter factos que de, da minha opinião.
Ah, reparam. Não sei porque é que a frase isto são factos da minha opinião dá vontade de rir a alguém. Mas há, até porque, reparem, há uma coisa que temos que valorizar. Há candidatos que não apresentam contas. Este apresenta é 10 vezes melhor do que o Pedro Nuno Santos. São números já ajustados à inflação. Nas últimas legislativas ele era apenas 8 vezes melhor. E agora é 10 e isto não é fanfarronice, porque, como sabem, são factos da minha opinião. Portanto, a frase factos da minha opinião foi uma da qual ele se lembrou quando disse: eu acho que tenho a certeza que objetivamente dá-me a sensação de que sou o melhor do mundo, segundo dados apurados pela minha mãe. Toda esta confiança não nasce do nada. Isto é justificado pela qualidade do programa do ADN, que é o melhor de todos.
Aliás, se lerem o nosso programa, não há nenhum programa melhor que o nosso, percebes? E vou-te dizer mais, mas, e as pessoas perguntam, mas tu já leste os outros? Não, eu basta ver o Twitter e as críticas que as pessoas fazem aos outros.
Eu agora, por causa desta série de entrevistas, tenho estado a ler. Mas há pontos em comum. Por exemplo, esta questão do serviço militar obrigatório, que muito me surpreendeu, é defendida por outros partidos.
Ok. Ok. Obrigado pelo feedback, Paulo, mas eu não os vejo.
Olha, e digo-te mais, eu compus a melhor música de sempre. Hã? E as pessoas dizem, mas melhor que o Beethoven, nunca ouvi. Mas vi um tweet a dizer que nem letra tinha. Portanto, Beethoven ao pé de mim, pia baixinho. Está bem? É pá, mas olha que a tua música só tem duas notas e é copiada da sirene dos bombeiros de Sinfãs. É igual. Ih, ó. Pois, é pá, sim. Olha, obrigado pelo feedback, mas não vou ouvir. Este candidato, atenção, parece... O candidato teve uma vida difícil, passou por todas aquelas fases da vida de um homem. Ele não, é certo, não foi ao serviço militar obrigatório, mas teve uma experiência igualmente exigente e dura.
É preciso... Entre ajuda social, percebes? É preciso trabalho de equipa, em que tu separas a correspondência, em que tu tens uma fase de separação de correspondência, em que os outros te ajudam, em que tu sais cá para fora e sais isolado e vens para a guerra. Estás a perceber?
É.
E se a carteira é vir para a guerra, acredita? Cheguei a chorar, à chuva, a chorar, não sabia onde é que eram as ruas, perdido no meio das ruas. Era um desespero total. E andei 2 anos a carteira, depois já brincava com aquilo, como é óbvio, aquilo em fase de adaptação, etc. E essa foi a minha tropa.
Sim, há a malta que foi para a guerra, mas estava no mato, não é? Estava no mato, também não há ruas, aquilo é só dar tiros, muitos deles nem sabem em que código postal é que estão, não é? Ora, eu, em compensação, eu às vezes ainda acordo à noite de grito, aos gritos, não é? Acordo à noite aos gritos porque na rua Mota Pinto há um número 5, mesmo na esquina da rua General Gouveia, que também tem o número 5. E agora qual é qual? Qual é qual? E eu acordo a suar com aquilo. As propostas sobre, peço a vossa especial atenção, sinceramente, as propostas sobre gestão florestal e saúde são inovadoras, nomeadamente a remuneração dos bombeiros e dos médicos.
Mas nós também temos aqui outra solução. É que para os bombeiros nós devemos pagar por cada fogo que não exista. Ou seja, por cada ano, numa área coberta, vamos supor, por uma corporação de bombeiros, o Orçamento de Estado deve dizer assim: esta corporação de bombeiros vai receber 100 mil euros. Se houver um incêndio, já só recebe 80 mil. Se houver um incêndio ou dois incêndios, já só recebe 50 mil. A mesma coisa na saúde. Porque neste momento o que compensa é ter as pessoas doentes. Porquê é que cada médico não recebe cada vez menos por cada consulta que faz? Neste momento isto não era um bom exemplo, porque as pessoas estão quase todas doentes pelas razões que nós sabemos.
Isto é assim, 100 mil euros de orçamento para esta corporação de bombeiros. Há um incêndio, 80 mil. Há dois incêndios, 60 mil. Se há 27 incêndios, os bombeiros pagam-me a mim. Pagam-me a mim. A maneira deste país avançar é, cada vez que um médico ou um bombeiro fizesse o seu trabalho, recebia menos. Assim, assim. E a ver se não acabavam as doenças e os incêndios. Chegavam em dedo. Epá, doutor, tenho uma queimadura em segundo grau aqui. E o médico logo. Não, não tem não. Isso é uma... Isto não é nada. Ah, estou-lhe a dizer, doutor, é uma queimadura. Não, isto é uma tatuagem muito feia que tens aí. Pá, doutor, estou a falar a sério. Pá, queimei-me ali num incêndio. Qual incêndio? A minha mulher é bombeira em Gaia, diz, não há incêndios no concelho. Oh, meu amigo, vai enganar outro. Não há incêndios no concelho desde que o ADN ganhou as eleições. Sei eu. O entrevistador também está descontente em relação a certos aspectos da saúde.
Eu, por acaso, eu uma coisa que me choca é a incapacidade atual dos médicos de fazerem um diagnóstico sem máquinas cujo leasing custa milhões de euros por ano ao Estado. Ou seja, eles jogam pelo seguro, já não fazem diagnóstico clássico, mandam as pessoas fazer exames.
Certo. Quando e depois fazem o exame?
Fazer exames, obrigam a custos de leasing monumentais de equipamentos que são caríssimos, não é? Porque esta é a solução fácil, mas é a solução onerosa.
Claro.
Não é? Porque antes de existirem estas máquinas que existem hoje em dia, lá está, há 30, 40, 50 anos atrás, os médicos faziam diagnóstico.
Não precisavam de taxas. Tu querias era uma médica a fazer... Tu querias ir numa médica a fazer-te umas apalpadelas, é isso. Eu estou aqui a deixar no conceito.
É uma queixa que não se ouve... Uma queixa que não se ouve todos os dias, não é? Então, mas que é isto? Assim também eu sou médico. Com máquinas a ajudar. Antigamente é que era. Há 50, 70 anos, aí é que estava bem. Que eu entrava num consultório e o médico... Isto é hepatite. E pronto. E pronto. E normalmente era sarampo, não é? Pá, e perdeu-se isto. Perdeu-se isto, não é? O convívio, o inesperado, de repente, não é? Estranhamente, estas duas pessoas, tanto o entrevistador como o entrevistado, têm sido injustamente criticadas.
Eu já não me importo que me chamem chalupa, que me chamem...
Sim.
Que me chamem
recebo, eu recebo e-mails na caixa de comentários do Contra Cultura que chamam as coisas mais... Nem são bem... Os e-mails nem são bem...
Deixa ver, nazi, xenófobo, transfóbico...
No outro dia recebi um e-mail assim... És pouco chalupa, és...
Estamos a rir...
Dá para rir, quer dizer, ele diz dá para rir porque foi por e-mail. Porque se fosse uma carta, pelo menos um deles estava. Mas de onde é que isto vem? A carta e o carteiro? Como é que ela conseguiu? Por uma estranha coincidência, depois do intervalo, eu vou receber o candidato às eleições de 10 de março, que é 10 vezes pior do que este. É Pedro Nuno Santos, do PS. Até já.
Boa noite, novo. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo.
O nosso convidado de hoje percebeu com um ano de antecedência onde é que ia ser o aeroporto. E também percebeu com um ano de antecedência que o melhor era demitir-se do governo porque aquilo ia cair. E, portanto, eu vou pedir-lhe que me diga 5 números e 2 estrelas. Trata-se de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS. Como está, Sr. Todo? Muito obrigado.
Muito boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
Agradeço-lhe imenso que tenha vindo, muito obrigado. Eu aqui, não sei se costuma ver o programa, mas eu só faço perguntas políticas aqui.
Tento fugir, que é para não ficar muito nervoso e irritado, tento evitar.
E enervado, acho
que... Mas contam-me.
Mas eu enervo, porque eu o enervo de alguma maneira.
Ah, às vezes é injusto.
Injusto, isso é a minha especialidade. Mas também lhe devo dizer que Se eu tivesse um euro por cada líder partidário que acha que eu sou injusto com o seu partido específico...
Estava rico.
Riquíssimo.
Ainda não está, é. Acho que ninguém acredita nisso.
Deixe-me só começar por dizer que eu só faço perguntas políticas aqui, sempre,
sim,
só
sim,
políticas.
De grande profundidade.
De grande profundidade, obrigado, agradeço. Percebo que não há ironia nenhuma aí. A questão é a seguinte, se por acaso a sua família vier à conversa, eu não quero que seja apanhado desprevenido.
Sim, sim.
Nós, eu tenho aqui uma... Eu tenho um cheiro... São grandes, são absorventes.
Eu conto não chorar, eu conto não chorar neste programa. Também conto não rir tanto quanto me ri no podcast do Guilherme Geirinhas.
Certo, pois claro.
Verdadeiramente divertido.
Ou seja...
Mas imagino...
Portanto, o seu autor tem...
Mas imagino que isto seja os restos do domingo, dos 5 que levou.
Portanto, já percebi que vem ao ataque. Sim, senhor. Portanto...
Dizem que é a melhor defesa.
Ir aos Geirinhas é mais giro do que vir aqui.
Bom.
E quis recordar-me então um episódio triste. Deixe-me lá ver então... O que é que eu tenho aqui para si?
A mais difícil.
Sim, sim. Deixe-me lá ver.
Bem, não leva mal também.
Nada, que... nada. O Soutor sente que nos debates foi uma espécie de Futebol Clube do Porto. No sentido em que passou os primeiros desafios todos a dormir e a perder pontos e só acordou para o embate com o grande rival.
Em primeiro lugar, os jogadores do Futebol Clube do Porto não dormem quando jogam. Em segundo lugar, o que se percebe da pergunta é que o Ricardo só ouve os comentadores da SIC. Se tivesse ouvido outros de outras estações, tinha percebido que não tinha dormido, que não estive acordado em todos os debates, mas verdadeiramente, afinal, o debate mais importante era o último, e aí nem os comentadores da SIC conseguiram pôr-me a perder no debate. Aliás, tive mesmo uma comentadora que me deu empate. Era o grande exemplo de que o debate tinha corrido bem. Era como se o Ricardo tivesse dito, epá, desta vez o Porto mereceu ganhar. Porque, de facto, a final correu bem, aí foram marcados pelo menos 5 e era ali que interessava. Uhum. Conseguimos ganhar.
O senhor é adepto do Porto. Portanto, em 2011, o senhor estava-se marimbando para os banqueiros alemães. Hoje em dia está muito contente com o alemão que nós temos no banco, não é?
Espero. Eu não costumo me preocupar muito com quem joga e treina nas outras equipas, mas espero que não lhe tremam as pernas e que ele esteja ali sólido durante muito tempo.
Obrigado, vê-se que é sincero. Na sua apresentação à candidatura à liderança do PS, o senhor disse que era ele, o senhor disse, eu sou neto de sapateiro, filho de empresário, mas queria passar a ideia de que teria...
Não. Isso é que já não é verdade.
Então ainda não acabei a frase.
Queria passar a ideia...
De que teria origens operárias, dizendo que sou neto de sapateiro, mas na verdade o seu avô era proprietário de uma oficina, empregava operários, por isso ele também era empresário. Ou seja, a minha questão é a seguinte, o senhor dizer que é neto de sapateiro, não é a mesma coisa que os herdeiros do Bill Gates dizerem eu sou neto de um técnico de informática?
Não, a parte injusta aí é que eu não tentei passar a ideia de que era um desgraçadinho. Aliás, sempre fiz questão de eu dizer que me sentia um privilegiado. Aquilo que eu tentei explicar, que era neto de um sapateiro, mas sapateiro e Serrão da Madeira é um industrial. No caso do meu avô, ele não era propriamente um industrial, mas tinha uma fabriqueta de sapatos. E era filho de empresário, quer dizer, tinha uma origem financeira boa, tal como o Ricardo. Tivemos sorte os dois na vida. Tivemos sorte os dois na vida.
Soutor, eu da minha origem... Repare, eu era filho de dois tripulantes da TAP no tempo em que, quando se saía
não
da
era
TAP,
eu,
não se recebia boas indenizações. Eles...
Eu Sempre ganharam acima da média nacional. Não, sempre. Durante toda a história da empresa.
Isso não há dúvida, não me queixo disso.
É melhor.
O senhor menciona muitas vezes o facto de ser neto sapateiro, ou seja...
Tenho orgulho nisso.
Sim, e bem, acho bem. E de ter empatia, e que empatia significa conseguir calçar os sapatos do outro. Com todo este discurso e experiência em calçado, porque é que sempre que se fala no seu trabalho como Ministro da Habitação, o senhor não consegue descalçar essa bota?
Eu nunca tive jeito para a pantufa, não é? Eu gosto de estar com a bota e trabalhar e estar no terreno, é com botas, e portanto continuarei com as botas calçadas a fazer, a executar, a avançar, porque é a única maneira que eu sei de estar na vida e na política, uhum. É a concretizar. Pois há quem prefira andar de pantufas para ver se ninguém percebe que as suas promessas não são concretizáveis. Eu cá uso a bota. A bota e o sapato também, eu gosto de sapatos.
Muito bem. Nos tempos da faculdade, eu li isto, o Sr. Torno nos tempos da faculdade vivia numa cave com umidade.
Não fui eu que disse isso.
Mas,
com quem partilhava a casa.
Claro, exatamente. Ou seja, vivia. O senhor vivia.
Se não, parecia que estava outra vez a tentar.
Não, exatamente. Eu sei. Foi a pessoa com quem partilhava a casa, mas vivia. Para todos os efeitos. O senhor viveu durante os tempos da faculdade, viveu como todos os estudantes às vezes fazem isso, não é? Que é viveu numa cave, na estrela, com umidade. E isto foi há quase 30 anos. Desde então o PS governou 22 desses 30. O senhor é mais novo do que eu estou a... É mais novo do que eu até. É um escândalo.
Não é verdade. É uma vida mais fácil.
Exato. Mas portanto, há 30 anos o senhor estava ali, era estudante, vivia numa cave com umidade na estrela.
Com humildade também.
Também vivia com humildade. Também vivia com humildade. Eu não duvido. Mas a umidade é pior porque a humildade não se infiltra nos ossos. A umidade é mais chata. Estava numa cave com umidade na estrela.
Isso. Umidade e humildade.
Passaram 30 anos. O PS governou 22 desses 30. E felizmente revolucionou por completo a habitação universitária. Não é? Porque os estudantes continuam a viver em caves com umidade.
Mas não é na estrela.
Mas não é na estrela, de certeza absoluta.
Não, a revolução aconteceu, não é? Nós temos o dobro dos estudantes na universidade que tínhamos nessa altura. O problema do alojamento estudantil é um problema sério, não é? E por isso é que nós queremos duplicar as camas nas residências universitárias e que o alojamento estudantil não chegue apenas aos alunos bolseiros, chegue também aos filhos da classe média. Eu sei que esta parte desta resposta não teve piada, mas eu tenho que aproveitar a audiência
bem.
Que tenho para dizer que essa é uma preocupação que nós temos, uhum. À qual nós queremos dar resposta.
Certo. Eu aceito o que me tiver para dar. Eu estou aqui. Uma das diferenças entre o Sr. Pedro Nuno Santos e o líder da AD, Luís Montenegro, é a experiência governativa. Uhum. O Sr. tem experiência governativa, Luís Montenegro não tem. Isto é um facto. Uhum. O Sr. enquanto ministro, já teve a oportunidade de ajudar os portugueses. Não é? Pelo menos uma portuguesa. A ideia agora é replicar o que fez com a Alexandra Reis e oferecer 500 mil euros a cada cidadão. Atenção que o meu voto pode estar dependente desta resposta.
De todos, o que menos preciso é o Ricardo. Não, nós, esses anos foram anos muito importantes para muita gente, porque na realidade, depois dos cortes que tinham tido nas pensões, os reformados começaram a ter aumentos nas pensões, e os trabalhadores tiveram aumento do salário mínimo nacional, aumento do salário médio, e portanto, na realidade, foram muitos os portugueses que foram ajudados e que viram as suas vidas a melhorar durante esses anos a que se refere. Portanto, não foi só uma portuguesa. Foram muitos portugueses que viram a sua condição melhorar. Aliás, tenho a certeza que nenhum desses portugueses gostaria de voltar a 2015.
Está bem. É certo. Certo. O Sr. tem realçado sempre esta falta de experiência governativa do Luís Montenegro em contraste com a sua. Mas a questão é a seguinte, Sr. Imagine que tinha de contratar um trabalhador. O Sr. preferia alguém que nunca desempenhou aquelas funções... Ou alguém que já desempenhou aquelas funções, mas foi despedido da anterior empresa.
Em primeiro lugar, eu não fui despedido. Segundo, eu, quer dizer, nós, nenhum de nós quer ter um professor que não tenha passado pela escola primeiro. E eu cá não quero ter um primeiro-ministro que não tenha passado nunca no governo primeiro. Portanto, isso é, de facto, uma questão relevante, a experiência governativa. Eu tenho essa experiência governativa, nós já cometemos erros, com exceção do Ricardo, quer dizer, quase todos na nossa atividade profissional também cometemos erros. Eles são instrumentos também de aprendizagem e de crescimento. E por isso eu tentei tirar o melhor da minha experiência governativa. Quem não a teve, também não teve a oportunidade de errar. E não teve a oportunidade de errar, também não teve a oportunidade de aprender. Portanto, a experiência governativa é, de facto, uma vantagem. Obrigado por ter lembrado e trazido aqui a esta nossa entrevista.
Sr. Doutor, é a quarta ou quinta vez que me dirige uma ironia bem azeda.
Não.
É. Não. Daqui a bocado estou eu a usar a caixinha que trouxe para si.
Portanto, não vale a pena fazer esse vídeo, mas até porque não tenho... O meu único objetivo aqui é conseguir sobreviver até ao fim, chegar vivo ao fim da entrevista, não é mais do que isso. Não tenho jeito para ter graça, portanto é mesmo só chegar ao fim.
Eu vou avançar, mas a medo. O André Ventura, não sei se viu, lançou a seguinte hipótese. É uma hipótese, ele diz que há a hipótese do Luís Montenegro ser corrido do PSD após o ato eleitoral e substituído por outro, o que pode ser até apelativo para alguns eleitores, não é? Já pensou em fazer uma promessa semelhante, do género, votem em mim, depois eles trocam-me por alguém que saiba efetivamente o que está a fazer?
Como candidato da ADN.
Exato, como o do ADN, que é, como sabe, 10 vezes...
Melhor do que eu. Não, quer dizer, o PSD já teve, ao longo da sua história, 19 líderes. E, portanto, é normal que essa hipótese seja colocada, tal é a instabilidade naquele partido. O PS, ao longo de toda a sua história, só teve 9, portanto, nós somos um partido com maior estabilidade e, por isso, não corremos esse risco. Cá estarei muitos anos.
Certo.
Seja qual for o resultado, cá estarei muitos anos.
Em relação a despedimentos na TAP, só esta... Sabe que a TAP interessa-me.
Interessa muito, já percebi, interessa-lhe muito.
Exatamente.
A TAP faz parte da sua vida.
Como disse bem, exatamente. Eu tenho uma dívida grande. Mas atenção, metafórica, não me venha pedir dinheiro... Despedimentos na TAP. Doutor...
Não sei quem é que tem mais, se é a TAP, se é a SIC.
Se é a SIC também?
Também tenho uma dívida, não é?
Mas não... Ah, eu à SIC...
Não, não estou a dizer o Ricardo. Não estou a dizer o Ricardo.
Alguém agora. Em relação a... as minhas filhas à SIC, talvez.
Não, também não.
Eu percebo que há aí qualquer insinuação desagradável para mim.
Não era para si. Eu não quero é aprofundar mais.
Está bem. Muito bem. Bom, vamos a despedimentos na TAP, este tema. Em junho de 2020, o Sr. disse, os despedimentos não são inevitáveis. E em outubro de 2020, disse, ora, já saíram 1.200 e saem mais 1.600 porque não dá para fazer de outra maneira. A minha pergunta é, quando o Sr. diz que é preciso avançar, sabe que convém avançar, é pá, sempre na mesma direção.
Exatamente. E de facto, os despedimentos não eram inevitáveis e, na realidade, houve uma redução. A redução tinha que existir. Nós tínhamos que reestruturar a empresa estava falida, tinha os aviões no chão, tinha os aviões parados, não tinha atividade, não tinha, nem sequer podia, nem mesmo que quisesse, estava impedida a circulação. Portanto, a empresa estava numa grande dificuldade. Qual é que era a pergunta?
Era sobre avançar sempre.
E de facto, tanto não eram inevitáveis. Que as saídas foram com rescisões por mútuo acordo, foram negociadas, os despedimentos foram num número reduzido na TAP. Hoje a TAP é uma empresa que está a crescer, está bem, está saudável e voltou a contratar. E isso é que era o objetivo, não era conseguirmos salvar a empresa, que a empresa pudesse hoje continuar a servir Portugal e a contratar, que é o que está a acontecer. Portanto, os despedimentos, eu quando disse que os despedimentos não eram inevitáveis, não estava a dizer que não haveria redução no pessoal da TAP. Isso tinha que haver, era um processo de reestruturação. Agora, nós sabíamos era que tínhamos que encetar um processo negocial. Esse processo negocial foi iniciado com os trabalhadores. A maioria esmagadora dos trabalhadores que saíram da TAP saíram do quadro de rescisões por mútuo acordo. O despedimento foi residual.
E um dos seus trunfos em relação à TAP é isso que acabou de dizer. Ou seja, diz, gaba-se de ter posto a TAP a dar lucro, o que é verdade, mas só depois de lá ter injetado 3,2 mil milhões de euros. Ora, isto não é mais ou menos como... um tipo dizer que tem muito sucesso com as mulheres quando está numa casa de strip.
Não. Não, e essa é uma ideia que precisa de uma vez por todas ser explicada. Quer dizer, uma empresa, se está mal, se funciona mal, se não produz resultados positivos, mesmo que nós coloquemos muito dinheiro no depósito, à ordem ou a prazo dessa empresa, isso não quer dizer que a empresa vai passar a dar lucro. O dinheiro está na empresa, a empresa pode continuar a dar prejuízo. O que permitiu à TAP dar lucro foi um plano de reestruturação que tem sido bem implementado. E isso permite hoje a uma empresa que dava cronicamente prejuízo, todos os anos dava prejuízo, antes da pandemia, com a TAP a bater recordes de passageiros transportados, dava 100 milhões de euros de prejuízo, com uma gestão privada. Hoje temos a TAP, nos primeiros 9 meses do ano 2023, a dar 200 milhões de euros de lucro. Obviamente que esse é um resultado do qual nós nos podemos orgulhar. Não tem nada a ver com os 3,2 mil milhões de euros que são injetados, porque a empresa podia ter esse dinheiro e estar a continuar a dar prejuízo e a consumir o dinheiro que foi lá injetado.
Já te conseguiu dormir no dia em que o António Costa revogou o seu despacho sobre o novo aeroporto? Eu pergunto-lhe se conseguiu dormir porque é difícil adormecer com aquele barulho quando se faz marcha atrás. E aquilo... Não?
Eu cá... Bem, não me lembro se de dormir bem ou não. Há dias em que eu durmo melhor do que outros. Tenho um filho com 7 anos e acorda-me invariavelmente todas as noites à meia da noite. Isso perturba, de facto, o meu sono. Nessa noite não me lembro. Eu sei é que estamos em março de 2024. Esse despacho foi revogado em julgo que em junho de 2022. Já passaram quase 2 anos e não há uma decisão tomada. E já levamos 50 anos. Né? Uhum. Comigo já estava tomada a decisão.
Doutor, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado eu.
Agradeço imenso por ter vindo. Fico satisfeito por ter interposto entre nós os dois um obstáculo relativamente grande, sim, para impedir que
percebi,
o Sr. Doutor...
Percebi o medo, é que eu também treino kickbox.
Pois eu sei, e isto, em princípio,
eu
isto impediu o Sr. Doutor de me dar a solha que tinha vontade de dar. Muito obrigado por ter vindo, obrigado a todos por terem aqui estado também. É tudo por hoje, sexta-feira, com a volta.
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.